Bom, a taxa de juros já foi mostrada aí, que é a manifestação dessa dificuldade. Essa taxa de juros elevada que ainda existe, apesar de ter caído, e é importante que a gente destaque isso, ela explica a baixa poupança, ou seja, o que é que eu estou dizendo? Falta poupança, que explica a baixa taxa de investimento do Brasil. Só para vocês verem, em matéria de taxa de poupança, o Brasil, um terço da média asiática, dois terços da média da América Latina. Quer dizer, o Brasil poupa pouco. Pode não ser o único problema, mas é um problema importante. Quer dizer, então, nós temos, no fundo, e aí eu olho todas as exposições e fico vendo o revés dessa medalha, nós temos poupança baixa porque nós consumimos muito. Se vocês olharem bem o que nós vimos aqui, ninguém falou no que eu vou falar em seguida, que é quem empurra o carro-chefe desse modelo de crescimento exagerado do consumo, que é o gasto público. Ou se falou, falou tangencialmente. Na realidade, nós temos um modelo que se apoia no crescimento do gasto corrente do setor público e na expansão do crédito nos últimos anos, que surgiu endógena ou exogenamente, deve ter os dois fatores, quer dizer, fatores embutidos no processo de melhoria que ocorreu nos últimos anos, ou então decisões regulatórias do tipo permitia que o crédito fosse de 5 anos, sei lá, ou permitir uma série de coisas, ainda que mantenha tudo sob controle. Mas é curioso como o crédito cresceu em condições tão difíceis como ele tem aqui. E aí, o que eu quero dizer é que, por trás, tem um modelo que é puxado pelo gasto corrente do setor público, que determina, antes de mais nada, que a poupança pública é baixa. Então, a poupança brasileira é baixa, porque a poupança pública é baixa. E, portanto, o setor público investe pouco. Então, parte da explicação do investimento ser baixo está no setor público. Sendo a poupança baixa ou o consumo sendo exacerbado, isso significa uma série de coisas que impedem que a taxa de juros vá além de onde ela foi. Ainda que esse modelo de crescimento do consumo traga uma série de elementos que a gente goste, como mudança de classes de renda, melhoria da distribuição de renda. O ponto aqui é só o seguinte: se a gente exagera do lado da demanda de consumo, significa necessariamente que nós estamos, não estamos cuidando direito do investimento. Não cuidando direito do investimento, a oferta não acompanha direito a demanda. O Banco Central não vai conseguir reduzir muito os juros, a não ser quando o mundo, por uma razão muito específica, como agora, permite ele reduzir mais a taxa de juros, porque nós temos de equilibrar oferta com demanda que cresce exageradamente por esse modelo puxado pelo consumo. Então, essa discussão do crédito, senador, tem que trazer o gasto público para dentro para configurar esse modelo, porque ainda que a gente mantenha tudo sob controle, nós não vamos conseguir sair dessas duas grandes perplexidades antes da gente melhorar, acho eu, ou repensar, se nós não estamos exagerando no gasto público crescer tanto e nas condições que facilitam o crescimento do consumo também permitirem um crescimento tão forte do consumo que uma hora pode dar problema. Até agora não está dando. Problemas extra, que são esses de bolha, estouro de bolha, quebradeira generalizada de família, no momento não estão acontecendo. Mas, além de ter esse risco, claramente nós estamos vivendo um mundo de excesso de demanda de consumo e falta de oferta, que se complica quando a gente vê que existe um viés anti-investimento privado em setores importantes que impede, a despeito de haver no Brasil um sistema de crédito para investimento, que é curiosíssimo, todo mundo estranha, que não foi mencionado nem pelo Banco Central, nem pelo Carlos Tadeu, que é o do BNDES, que atenua parte do problema da dificuldade em investir com taxas de juros tão altas. Atenua. Agora, no caso do consumidor, não. O consumidor está entrando em frente, cabe na renda dele a prestação, ele vai em frente, não quer saber se a taxa de juros é gigantesca. Mas aí eu, antes de encerrar, eu falo um pouco do que eu considero a parte fundamental dessa engrenagem pró-consumo, que é o gasto público, e vou pedir para prosseguir, para chamar a atenção que o nosso gasto é cada vez mais rígido e cresce muito. Eu vou mostrar em seguida. Vejam vocês que eu levantei esses dados, com, óbvio, com uma certa dificuldade, para vocês verem que de 1987 a 2010, por que 87? É o último ano antes da Constituição. É a base de comparação que nós temos de ter para entender as mudanças que houve depois da Constituição. Se vocês olharem como o gasto evoluiu, em termos reais, vocês podem ver, eu coloquei na ordem, Previdência e Assistência subiu 702%. Isso é taxa de crescimento nesse período. A despesa de inativos e pensionistas da União, 452%. Saúde, 201%. Pessoal em atividade, 177%. Aí a gente passa pelo PIB, que é a referência que os economistas gostam para dizer que tudo que cresce muito mais que o PIB pode criar problema, né? Porque está subindo acima da média sustentável, cresce a 78%. As outras despesas correntes, 16%, e o investimento exatamente zero. Então, não é por outra razão que nós temos este modelo que está muito mais voltado para o consumo do que para a expansão da capacidade de produção, e que ele é um fenômeno aqui no Brasil que não é de ontem, nem de anteontem, ele é dos anos 80, e ele só nunca foi mais visível por conta da hiperinflação que nós tivemos em boa parte da fase inicial. Mas a gente tem que pensar se isso aí é uma situação que condiz com a economia crescer a uma taxa razoável comparada com a de outros países emergentes. E eu não sei se nós vamos conseguir crescer de forma sustentável a mais de 4% ao ano. Antes que o tempo estoure, eu posso mostrar dados mais recentes, comparando de 95 para 2011, onde a gente vê o índice real do gasto corrente 254, o do PIB 162, isso mostra que isso se acentuou nos últimos anos. O gasto corrente hoje é 94% do total, o investimento é apenas 6% do gasto da União. Vamos ver o que vem mais por aí. Eu queria, ainda na comparação 2009 com 87, chamar a atenção que hoje, 2009, 50% do gasto, a coincidência do número é só coincidência, vão para 50 milhões de beneficiários. Quer dizer, se você pega metade do gasto, 50 milhões de beneficiários, se você puser duas pessoas por família atendida, você tem 100 milhões de pessoas, mais de 50% da população depende da folha da União. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Lembra, em 87, esse 50% era 16. Esse é um fenômeno de lá para cá. Eu adiciono o gasto de pessoal ativo, inativo e pensionista, que não estava ali, para chegar a 74% do gasto, e é o que eu chamo a grande folha. Quer dizer, o orçamento da União, eu não sei como é que o Congresso consegue distribuir dinheiro nesse orçamento. Se 74% do gasto é uma folha de pagamento de ativos, inativos, previdência e assistência social. Em 87 era 39%. Isso é uma escolha que foi feita, que obviamente tem vantagens ou produz certos resultados e impede outros. A rigidez é muito grande. Se eu adiciono saúde e educação, que tem elementos de rigidez, o gasto obrigatório é 85%. E se eu quero fechar o gasto corrente, 94% é gasto corrente e apenas 6% é investimento. Então, isso, o resumo que eu faço dessa história é que nós temos um modelo que é puxado pelo gasto corrente do setor público, que puxa o consumo, faz as mudanças, algumas delas mostradas aqui, que se complementou com o crédito viabilizado ou impulsionado por decisões das autoridades após a queda da taxa de juros permitida pela a saída do Brasil daquela situação de crise que nós vivíamos até bem pouco tempo. Este modelo produz certos resultados. Os riscos intrínsecos de endividamento foram discutidos aqui, mas o que me parece que é a questão para a gente pensar é se isso deve continuar assim ou se a gente tem de repensar isso pelo que ele implica em termos de investimento e crescimento da economia. Falei até menos, eu acho. Bom, para encerrar, ainda tenho algum tempinho só para mostrar para vocês que, se a gente olha os dados recentes da União, a chance do investimento aumentar é realmente muito baixa. Por quê? Porque se a gente tira da receita a despesa corrente, isso aqui está em percentagem do PIB. Em 2003, o que eu fiz? Eu peguei a receita, tirei toda a despesa corrente. Se eu tiro da receita a despesa corrente, eu sobrava 2,6% do PIB para eu distribuir entre o superávit, que é o pagamento de dívida, e o investimento. Em 2010, a sobra ainda é a mesma. Significa que o gasto corrente sobe junto com a receita. Sobra o mesmo. A diferença é que o investimento, que tentou ganhar espaço nesse excedente, a média do período até 2003, porque 2009 e 2010 são atípicos, foi da ordem de 0,6% do PIB. Enquanto a gente tiver necessidade de manter a dívida sob controle, que significa ter superávites em torno de 2% ou mais, e também para ajudar o Banco Central, como o governo prometeu, de ter a política fiscal que ajude o Banco Central a não subir muito os juros, nessas condições, a chance do investimento recuperar um pouco do papel e do pedaço.
Muito obrigado, doutor Raul Veloso. Com a palavra o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, bom dia.
Só queria registrar, viu, professor? Esse é um dos melhores debates, lamentavelmente. Hoje é um dia atípico aqui, aqui no Senado.
São atípicos de um dia.
Mas é um belo debate. Nosso brilhante professor Zé Márcio Camargo.
Muito obrigado. Bom dia. O senador Cristóvão Buarque iniciou o debate aqui falando de questões fundamentalmente de longo prazo. E o Raul, antes de mim, tocou em questões de longo prazo. Eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre essa questão de longo prazo. Mas é um pouquinho só. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, economista sabe muito pouca coisa. Muito pouco. A gente, quer dizer, eu me considero um economista relativamente bem formado, quer dizer, a gente aprende muito, mas no final nós sabemos muito pouco de como funciona a economia. Existe uma coisa que os economistas sabem. E o que que os economistas sabem? Os economistas sabem de verdade o seguinte, que só tem uma forma de crescer. É poupando e investindo. E eu acho que o Raul chamou bem a atenção para esse ponto. Sem poupar e sem investir, não tem crescimento no longo prazo. E existem duas formas de poupar e duas formas de investir. Uma forma de poupar é a forma conhecida que todo mundo sabe o que é, todo mundo é intuitivo. Você recebe o seu salário no final do mês, gasta uma parte com consumo, deixa o resto no banco, vai render juros e você, na verdade, vai consumir isso de alguma forma no futuro. É trocar consumo presente por consumo futuro, tá certo? Esse dinheiro vai para o banco e o mercado financeiro, de alguma forma, transforma isso em investimento. As empresas vão lá, pegam esse dinheiro e investem. As pessoas falam, não, mas tem a poupança das empresas. No fundo, a poupança das empresas é a poupança das famílias, porque as decisões são familiares. É o presidente da empresa, é o sócio da empresa, é o dono da ação, etc. No fundo, essas decisões são decisões individuais e que o cara poupa e que o sistema financeiro transforma em investimento. Por isso é tão importante o sistema financeiro. É porque é através dele que você consegue transformar poupança em investimento. Se ele não funciona direito, acontece o que está acontecendo no mundo nesse momento aí. Tá certo? É recessão, certo. Não há dúvida. Mas existe uma segunda forma de poupança que é fundamental, que é tempo. As pessoas adiam o momento em que elas entram no mercado de trabalho, para poder usar este tempo para fazer alguma outra coisa. É uma forma de poupar tempo no mercado de trabalho, que é onde você ganha dinheiro. Tá certo? Então, na verdade, quando eu, em vez de começar a trabalhar aos 18 anos, eu começo a trabalhar, eu particularmente comecei a trabalhar bem tarde, comecei a trabalhar com 27 anos, eu deixei de ganhar uma baba de dinheiro entre 18 e 27 anos. Por que que eu deixei de ganhar isso? Porque eu transformei isto em investimento. O que que eu fiz? Eu sentei lá minha bunda no banco da escola, tá certo? Dei duro ali até os 27 anos, tá? Por quê? Porque eu achava que quando eu acabasse o meu doutorado, eu teria incorporado uma quantidade de investimento em capital humano tão grande que ia me gerar ganhos de produtividade, que iam fazer com que eu ia repor aquilo que eu deixei de ganhar naquele período ali, que eu poderia estar no mercado de trabalho, mas estava poupando meu tempo e investindo em capital humano. O Brasil poupa pouco e investe pouco. O Raul falou da poupança em dinheiro e em capital físico. Muito pior é o pouco que nós poupamos em tempo e em capital, e investimos em capital humano. Vocês viram a transparência do Raul ali? O crescimento do gasto com previdência, saúde, pensões, etc. Alguém aqui notou que a palavra educação não estava em lugar nenhum? Que o crescimento do gasto com educação era algo próximo de zero, porque não estava no gráfico ali, e o Raul disse que era, que era do mais alto para o mais baixo?